começa agora o ensaio marcado.
O ensaio aqui é falar de música.
Fala ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou o Anderson Mioto e no programa de hoje a gente volta no tempo pra falar das músicas da nossa infância. Aproveitando o embalo aí do Dia das Crianças, né, dia 12 de outubro, a gente separou aqui um tempinho pra relembrar as músicas que marcaram esse período divertido aí da nossa vida, né, das nossas vidas. O foco aqui hoje vai ser a gente relembrar mais as músicas que nós ouvimos. Víamos nos desenhos, nos programas infantis, né? Programas infantis, afinal, tem tudo a ver com criança isso. Mas também a gente vai aproveitar aí o embalo para trocar figurinhas sobre outras memórias musicais desse tempo, que é sempre bom relembrar aí a nossa infância. E no nosso playground musical hoje aqui, temos a presença do Robson Mioto.
Fala galera, boa noite.
Arthur Prado também.
Galera, prazer estar de novo aqui com vocês. E tô achando que a gente vai descobrir a idade de acordo com as sugestões dos brothers aqui, hein?
Olha aí, perigo, hein? Ele que deu risadinha aí, de volta, ensaio marcado, prazer receber ele de novo, Davi Silva, bem-vindo, Davi.
Opa, valeu, cara, obrigado pelo convite, cara, é sempre muito bom falar de música.
Isso aí, e pra fechar aqui o nosso grupo, meu amigo Tom, bem-vindo, Tom.
Fala, pessoal, fala, criançada, obrigado por ter participado de novo, é um grande honra, sempre.
Isso aí, galera, vamos lá então pro nosso mini ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Seguinte, gente, antes de começar a pauta, Davi, aproveita aí a oportunidade, faz um jabá aí do Nani, do seu podcast, fala pra galera do que se trata, onde a gente encontra vocês, enfim, fala aí.
Então, em meados de 2020, eu e mais dois amigos nos juntamos para falar sobre animes, né, e a gente fala sobre animes bons, animes ruins também, né, porque faz parte, e a gente sempre fala com bom humor e tal, mas com um pouquinho de política também, porque anime e política a gente mistura assim, né? Música e política a gente também mistura, né?
Uhum.
E é isso, você pode achar a gente em qualquer lugar da internet como Podcast Nani, com 3 Is no final, no Instagram, no TikTok, no Spotify, quase todos os agregadores aí de podcast.
Isso aí, recados dados. Vamos lá para nossa pauta e músicas da nossa infância. Acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui é já um teto aí, o que a gente considera infância, né? Eu tô considerando aqui do 0 aos 10 anos, né? Até os 10 anos de idade. Acho que passou dos 10, aí é pré-adolescência, né? Vocês estão de acordo aí com a nossa faixa, nosso range aí, para trabalhar, para conversar?
Tá lá.
Sim.
Então tá bom. Mesmo. Vamos lá. Se a gente comentar mais das músicas aí de desenhos e programas infantis, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês, quais que são as primeiras lembranças que vocês têm com música, né, na infância, né? O que vocês lembram de escutar nesse período? Talvez não por conta própria, né? Não por vontade própria, escutar mais por tabela, mas o que vocês lembram aí que vocês ouviam na infância, que chegava até o ouvido de vocês, seja o que os pais ouviam, o que os irmãos ouviam, né? Então aqui eu tô falando de música de uma maneira geral, né? Não deixando nichado ali para músicas infantis, mas músicas de uma maneira geral.
Posso falar, eu tava lembrando disso agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que minha família sertanejo na veia, né? Então meus pais ouviam sertanejo pra caramba, então em teoria, né, eu ouvi também, sabia as músicas, ainda sei muita música do Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano,
sim,
Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, tem um monte, esses aí eu ouvi direto.
Uhum.
E aí também eu tive um pouco de influência do meu primo mais velho, mas aí já um pouquinho mais pra frente, que aí ele foi me apresentando outras coisas, aí eu conheci, tipo, a Rita Lee, Cássia Eller, Nirvana, mas já foi um pouquinho mais pra frente. Já quase, vamos dizer assim, nesse range de infância, já foi quase mais pro fim da infância.
Mas, o que te marcou ali foram as músicas sertanejas. O sertanejo anos 90 é o que te vem na cabeça, né?
É, até lembrando algo que eu acho que eu peguei, meus pais ouviram e eu peguei por osmose, vamos dizer assim, né? E me marca muito é Sandy Júnior, né? Eu cresci com eles cantando aí, então Sandy Júnior é muito, vem na minha cabeça a infância, conviver com meus pais e tudo mais.
Nossa, cara, pode crer, Sandy Júnior tem tudo a ver com a nossa infância, né? Acho que todo mundo tem uma idade parecida aqui, é caso aí entre os 35, 30, 40 anos aí no máximo, mas... Bem lembrado, Tom. Sandy Júnior tem muito aquela memória musical de infância mesmo. E você, Davi?
Então, eu nasci numa família muito musical. O meu pai, ele tocava seresta. Então, eu nasci, ele tocava e cantava, né? Então, eu nasci ouvindo, tipo, Ari Barroso, tá ligado? Ademar Dutra, essas paradas assim, muito, muito velho, assim. É, quando eu era, assim, até lá os meus... uns 8 anos, assim, eu achava interessante, porque eu achava, a sonoridade é muito rica, né? Tinha flauta, tinha cavaquinho, e aí os amigos dele iam lá pra casa, assim, pra varanda, e ficavam tocando, assim, sei lá, de 5 da tarde até meia-noite, assim.
Caramba, cara.
É, sempre, assim, quase todo final de semana. E aí, tipo, minha mãe sempre fazia comidinhas, coisas assim, então eu achava agradável, assim, era uma parada agradável. Aí eu comecei a ter videogame e tal, aí eu já meio que dei uma abandonada, mas eu aproveitava, era um bom momento pra eu jogar videogame que a televisão tava desocupada. Então, eu jogava videogame ao som de seresta, tá ligado?
Sei, sei.
E, sim, eu cresci, assim, até uns 8, mais ou menos. E aí, mais ou menos, com 8, 9 anos, o meu tio abriu um bar de samba aqui no Rio de Janeiro. Tem até hoje. E aí eu comecei a ouvir um pouco de samba e tal no bar. Pô, e lá em casa, sempre uma casa que tinha muitos instrumentos. Tinha cavaquinho, tinha... violão, 7 cordas, tinha muitos violões, tinha equipamentos de som, assim, pra ouvir som, assim, de forma, além de vitrola, tinha, deixa eu ver aquele negócio, DAC, tinha aqueles negócios, assim, amplificador, pré-amplificador, essas coisas assim.
Tinha todo um aparato musical lá na sua família.
Tinha, desde que eu nasci, cara, minha família sempre foi muito musical. Minha mãe, ela ouvia menos... Mas a minha mãe era do rock, minha mãe era do Beatles, minha mãe era do Queen, ela gostava muito de Queen. Então eu cresci assim, né? Até mais ou menos ali os meus 11 anos de idade, aí, que já foge um pouco da faixa do podcast, que é quando eu ganhei uma fita cassete do Iron Maiden, né? Aí mudou tudo, assim, tipo, completamente.
Aí você foi pro mau caminho, né?
Mudou completamente, assim.
Teve gente aí no chat que reagiu com um coraçãozinho quando você falou Iron Maiden. Não vou falar quem é. Eu também não vou falar mal de Iron Maiden, né? Porque eu já falei isso em um outro episódio. Essa pessoa que está aqui ficou brava comigo, mas enfim. Ouvindo aí seu relato, Davi, de certa forma você teve uma infância até meio cult, musical, né? No começo ali, um contato musical que, tipo, a grande maioria das crianças não tinha toda essa imersão com música, né? Você já nasceu ali ouvindo estilos musicais que às vezes a gente demora 20 anos pra conhecer, sabe? Pra se dar conta, e você desde cedo já envolvido aí nesse meio, né?
É, com certeza. E era tudo assim, muito... Era muita gente. Então, assim, tinha surdo, tinha pandeiro, tinha... Pô, cavaquinho, muitos instrumentos, assim. Era bem legal. Eu relembrando essas paradas, assim, pra gravar hoje, me deu uma saudade, assim, né? Aí sempre bate aquela frustração de, tipo assim, pô, eu podia ter aproveitado mais, né? Enfim, é a vida.
O Iron Maiden apareceu e mudou tudo aí no caminho.
Pois é.
Tá certo.
Aí eu fiquei o chato, né? Do tipo, ah, não, só gosto de metal agora. Aí podia ter aproveitado mais esse tempo. Enfim,
uma boa memória musical. Gostei.
Com certeza.
E Arthur, você aí, você já começou sua infância ouvindo Iron Maiden. Como que foi aí, suas primeiras memórias musicais? Que tá na cabeça aí?
Nada, cara, conheci velho. Até lá depois a gente faz a referência do podcast que eu contei a história de como eu conheci, quando eu comecei a ouvir, né? Mas mais um podcast que eu tô participando aqui pelo convite de vocês e mais uma menção que eu vou fazer pro meu pai, cara. De novo, né?
Lembrando. Seu pai que é uma figura, né? Vamos deixar claro, assim, o pessoal não tá participando aqui, com exceção do meu irmão. Então, o Davi não conhece o pai do Arthur, os ouvintes também, mas o pai do Arthur é uma figura, né? Acho que é bom destacar isso daí.
Demais, demais, cara.
E a grande cara, Manolo.
Manolo. Abraço pro Manolo, inclusive. E minhas referências de música, cara, esses dias eu tava pensando, o que, que é a minha primeira lembrança musical, assim? Eu lembro ele colocando fita cassete, cara, no som do carro. E quase sempre, assim, o pouco que eu lembro era Beatles. Então, às vezes, uma banda bem roots aí, que é Renato e Seus Blue Caps, não sei se nem se vocês conhecem.
Putz,
fazia também versões dos Beatles, mas nacional. Então, você ouvia Beatles original, e aí Renato e Seus Blue Caps fazendo umas versões com uma tradução que eles bem inventavam, cara. Uma tradução que não tinha nada a ver com a música original.
Uhum.
E não deixa de ser legal. Essa referência, ou ele ouvindo algum vinil, né, que tinha uns disquinhos pequenos também. Também as referências que eu tenho ali era de Beatles, um pouco de Elton John ele ouvia também, então eram minhas primeiras referências, né? Peguei de tabela isso daí. E como a gente tá fazendo aqui, pensando num range aí de 0 a 10 anos mais ou menos, acho que eu parei de curtir uma música junto com ele assim, quando a gente começou a assistir MTV. Esses dias mandei inclusive um clipe pra ele da Sheryl Crow, que a gente assistia N vezes, cara, e a gente adorava aquele clipe, né? E cara, ele deixou uma herança boa. E a minha referência musical de infância é obrigatoriamente herança do meu pai, cara.
Boa, grande seu Manolo. Abraço aí pro seu Manolo. E Robson, você, a gente teve uma infância compartilhada aí na casa dos nossos pais, mas a gente tem uma leve diferença de idade aí entre eu e você. Quero saber primeiro de você aí quais são as suas primeiras memórias musicais, depois eu passo as minhas, mas fala aí um pouquinho.
Primeira memória que eu tenho é muito relacionada à música sertaneja, que meu pai gostava bastante. Então ele, as memórias mais, assim, antigas que eu tenho, né, as primeiras são de andar de Opala com meu pai e ele botar lá Zezé de Camargo e Luciano pra ouvir, Tião Carreiro e Pardinho, Milionário e José Rico. Então ele colocava lá pra ouvir, A maioria das músicas eu era muito novo, não entendia muito bem, mas esses artistas têm muita música muito boa, inclusive em composição e tudo, né? Mas eu não entendia muito bem na época, mas é o que eu mais lembro, assim, de as primeiras memórias ali da infância, é andar de carro lá com meu pai e ele colocar pra ouvir ainda fita, meu, era fita ainda, que era... Não sei se todos vocês pegaram a época das fitas, acredito que sim, mas sim, tinha as fitas ali, a fita Chitãozinho e Chororó e colocava lá no carro pra ouvir.
Eu também tenho muito essa memória aí, que nem você tem, né, do pai colocando aí música sertaneja, né, o Tom até citou aí também, Zezé de Camargo, Chitãozinho, né, Jean Giovanni, sei lá, então toda essa galera, eu lembro muito, né, uma memória musical infantil muito forte, assim, né, tanto esse sertanejo aí anos 80, 90, quanto um sertanejo mais antigo, né, essas duplas mais raiz, vamos colocar assim, e só que um grupo, né, uma banda que me lembra muito o período da infância é Mamonas Assassinas, que eu acredito que vocês tenham passado ali, né, pelo mesmo período. E então, fora do sertanejo aí, desse universo do sertanejo, o Mamonas Assassinas, pra mim, é uma memória musical muito, muito impactante. Assim, né? Acho que pra muita gente mas especificamente pra minha infância tem muito a ver, né? Porque era uma música bem diferente do que os meus pais estavam acostumados a ouvir. Tinha toda, né? Lógico que eles tocavam mais rock and roll e tal. As músicas tinham aquele duplo sentido que meio que na época a gente não sabia muito bem, né? Só cantava ali, só dançava por diversão, mas o Mamonas ele tinha um aspecto performático, né? De que eu acho que me chamava muita atenção como criança, porque eles se vestiam, né? Se fantasiavam de Chapolin pra tocar, pra ir nos programas, se colocavam lá uma fantasia de qualquer outra coisa, sabe? Então... isso acho que para uma criança tem uma referência muito forte nessa questão da visão, do visual, da fantasia. Então, é uma memória muito, muito forte pra mim, assim, do Mamonas Assassinas. Eu não sei se vocês também compartilham um pouquinho disso, né? Se eu falando agora, talvez tenha despertado alguma coisinha em vocês. Do Mamonas também tá envolvido nessa lembrança musical de vocês. Tem também um pouquinho pra vocês? Ou já foi outro período, vocês se lembram tanto?
Total. Isso eu lembro demais, total, cara, total. Começa pela capa, né? Pela capa da fita ou do disco, não sei o que vocês pegaram, sim. Que já era bem, bem polêmica. Exato. E você falou assim de duplo sentido, eu já acho que Mamonas era no sentido direto, cara. Um monte de coisa a gente aprendeu por causa do Mamonas, cara. O vocabulário errado pra época, a gente aprendeu muito com Mamonas, cara. Né? Todas as músicas, diferente aí do Raimundos, que usava muito duplo sentido... Mamonas, uhum. Eu acho que era muito direto, cara.
É que uma memória... a gente foi se dar conta meio que um pouquinho depois, né? Do que aquelas músicas falavam. Eu não lembro, assim, se na época já era muito claro, pelo menos pra mim, o teor das músicas que eles cantavam, assim. Eu sei que era divertido, né? Pra uma criança era divertido ouvir aquele tipo de música e a performance deles, né?
Eu acho que eles entravam junto... Tinha também o El-Chan, por exemplo. A gente só foi entender depois. A gente não entendia na época.
Também, verdade, verdade.
Mas os Mamonas é até legal isso aí que o Arthur falou, porque também era bem direto mesmo. Tanto que eu lembro até uma passagem que eles estavam cantando Robocop gay, acho que no Gugu. E aí eu perguntei, mãe, o que, que é gay? Porque eu não sabia, né? Tipo, 7 anos de idade. E foi legal que aí, tipo, foi uma abordagem da minha mãe pra eu entender. E talvez, assim, se tivesse sido uma abordagem diferente, por exemplo, uns tios meus, que se eu pergunto isso aí, não é porra nenhuma, não é isso nada, não. Sei, foda-se isso aí. Ia falar algo assim, sabe?
Uhum.
Então é bem interessante, que aí, talvez eles abordaram uma coisa, assim, que as crianças gostavam, que fez a gente questionar, e foi legal também que você falando isso, eu lembrei que realmente eles cantavam as músicas e que quando eu fui ouvir Beatles, por exemplo, eu já tava na cabeça, The Clash, por exemplo, eu já tava na cabeça, acho que o ritmo das músicas, então eu acho que eu curti até mais, por causa dos Mamonas, vamos dizer.
E eu acho que Mamonas foi a primeira banda que eu fui fã, cara, acho que na vida. De saber todas as músicas, de saber o nome das pessoas, saber todas as músicas.
Verdade isso,
não,
hein?
É?
Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, né? Talvez foi tenha sido a primeira banda que a gente se envolveu de alguma forma, né?
Se envolveu além de dar o play, né?
Sim. Nossa, verdade. Muito verdade isso. Caramba, perfeito. Música era uma arte que chamava a atenção de vocês na infância? Porque a gente falou aqui primeiro das nossas lembranças musicais, né? Coisa que a gente puxa da memória e tal. Mas vocês se lembram se música era uma arte que chamava a atenção de vocês nesse período? Porque a gente tinha outras influências, né? A gente tinha, sei lá, o lance do desenho, desenhar, assistir filme, né? O cinema também era uma coisa que chamava muito a atenção. Vocês tinham já essa conexão com a música desde pequeno, né? O Davi tem uma história aí mais bem rica, né? Mas eu falo por mim, já adiantando, música não era uma coisa que me chamava a atenção, assim, uma arte que me saltava aos olhos quando criança. Eu fui curtir música, entender música, ali entrando na adolescência já, depois ficando adulto e tal, adolescência, adulto. Mas quando criança, música não era uma coisa assim que me chamava atenção, sabe? Ver alguém tocando um instrumento musical, não era uma coisa que eu parava assim e ficava olhando, prestando atenção, curioso. Talvez porque também na família a gente não tivesse pessoas que tocavam ou cantavam, mas música não era uma coisa que me chamava atenção. Tipo assim, cinema, acho que era uma coisa que me chamava muita mais atenção que a música em si.
Acho que comigo é parecido com você. Até tava pensando nisso para responder essa pergunta que você botou pra gente na pauta, né? E eu acho que eu fiquei pensando que a música era só como se fosse a trilha de fundo, ou então fosse só a chamativa de, vai começar tal coisa. Então, que nem a gente fala muito, o Chaves, né? Então aquela música do SBT era muito clássica de ouvir aquela música e falar, pô, vai começar o Chaves.
Sim.
Sabe? Então, eu acho que era mais isso do que qualquer outra coisa. Então, era só algo... Era a trilha de fundo, vamos dizer. Mas, realmente, não me atraía, não. Acho que também, por isso, eu não tive... Na minha família, não tinha gente que tocava instrumentos. Pelo menos, não que era próximo de mim. Então, acabava não ficando mesmo. O desenho, filmes, era muito mais atrativo pra mim.
A música, ela tava ali envolvida. A gente não tinha uma certa consciência, mas ela tava lá, né? De algum jeito, ela sempre tava lá.
Exato.
Davi, fala aí.
Não, sim. Pra mim, sempre me chamou a atenção, né? Porque eu vi a música sendo feita, né? Então, ao vivo, né? Acho que foi uma experiência diferente. E lá em casa, assim, meu pai sempre teve um momento de desligar a televisão e botava um CD pra tocar, uma fita pra tocar, né? Então era como se fosse a família toda se reunida pra assistir o Fantástico.
Sei.
Lá em casa era pô, a família reunida pra ouvir, sei lá, Ari Barroso, não sei, tipo, assim, umas músicas bem antigas, assim, um vinilzão antigo que chiava mais do que saía, mas sempre, pra mim sempre foi, né? Tanto que eu não paro, né? Até hoje, né? Eu continuo tocando. Então parei. Desde a infância até hoje eu sempre tô envolvido com alguma coisa de música, assim. Apesar de não ter banda, mas treinando, estudando, sempre envolto nesse meio.
No caso, na sua casa, desliga a TV e ao invés de ler um livro, vocês iam ouvir música.
Era mais ou menos isso mesmo.
Boa, boa. E você, Arthur? Como era lá com o seu Manolo?
Então, cara, parecido em parte, mas diferente do Davi também, né? Porque o Manolo tocava, só que ele não deixava eu encostar no violão. Ele pensava que eu ia quebrar. E então, um tempo atrás ele falou que depois do momento que ele percebeu que eu não ia quebrar, aí ele deixou eu entrar mais um pouco na música, né? Então, música sempre chamava atenção, que eu via ele tocar, mas aí eu não tinha muito acesso, né? Até que depois ele me deu um tecladinho pequenininho lá, foi onde eu comecei. Mas assim, o que eu sempre gostei de música, dos desenhos, dos filmes, e meio que eu até tenho até hoje, né? Aquele choque de você escuta uma música nova, diferente, que te dá um sentimento novo, assim, ficar tentando entender o que era aquilo, né? Então, chamava atenção, mas nesse sentido. Então, quando eu pegava, conhecia um desenho novo e ouvia aquela música, eu ficava meio tentando entender por que eu gostei tanto, né? Mas assim, sem intenção nenhuma, cara. Na verdade, eu só tentava descobrir o que eu tava sentindo, né? E aí depois, só mais velho, que aí realmente comecei a pegar gosto, que foi liberado pra eu começar a tocar, aí segui pra outra linha. Aí deu uma outra visão, eu vi a música com outros olhos.
Entendi. Sabe uma coisa que vocês falando aqui, eu lembrei, né, nesse ponto do interesse pela música? Vocês chegaram a fazer parte de banda de fanfarra da escola? Que nunca me chamou a atenção, cara. Eu sempre achei uma bagunça banda de fanfarra, assim, de escola. Mas é de certa forma, é um contato inicial bem interessante com música, né? Na época, ela tinha os preconceitos, não achava os instrumentos legais, mas vocês chegaram a ter esse contato também com banda de fanfarra na escola, tocar algum instrumento ali?
Eu ouvia muito, queria participar, mas nunca tinha oportunidade por conta do horário, né? Porque eu lembro que eles ensaiavam um horário em que eu fazia educação física de manhã. Mas eu achava legal. Realmente é um pouco bagunçado. Depende do colégio, né? Da escola. Sei lá, tem local que é bem estruturado até, mas acho que é meio uma coisa assim pro, tipo, pra criança gastar energia, né? Aprender ali, ter a organização, né? Um ouve o outro, cada um tem a hora em que tem que entrar na música, tocar junto, né? Eu até lembro daquela cena lá do Chaves e do Kiko tocando, no... que um tá tocando uma coisa, o outro tá tocando outro, né? Mas eu sempre achei bem legal, mas nunca tive a oportunidade de participar, infelizmente.
A experiência que eu tive com isso aí foi terrível, cara, porque no tempo que eu estudei numa escola pública, onde tinha essa suposta fanfarra, eu acho que os professores eram completamente despreparados para ensinar os alunos. Então o som era horrível, cara. Por vários anos que eu fiquei lá, era sempre o mesmo som, sempre a mesma música. Então a minha referência é bem... Cara, o Chaves e o Kiko lá estavam tocando bem melhor que os moleques da fanfarra da minha escola.
Que zoeira. Fala aí, Davi.
Eu nunca estudei em lugar que tinha.
Caramba, cara. Sério?
Talvez seja alguma coisa aqui do Rio, né? Não sei.
Nossa, aqui em São Paulo era super comum, cara. Escola pública. Eu não sei escola particular. Nunca estudei em escola particular. Mas escola pública tinha muita banda de fanfarra, cara. Muita banda de fanfarra. Só que é o que a gente tá falando. Era uma loucura sonora, assim, cara. Eu não entendia nada.
Eu não conheço ninguém que tenha feito isso em escola. Talvez não seja uma coisa aqui do Rio, né?
Interessante. Você chegou a participar?
Eu não sei nem se tem hoje em dia. Tem hoje em dia?
Acho que não. Acho que isso aí meio que acabou, né?
Então, eu também não participei. E, assim, eu estudei em escola particular até... segunda ou terceira série agora, não tô lembrando. Acho que foi a terceira série. E não tive, né? E era só aquele negócio da flauta doce lá, não passava daquilo. E nunca tive esse negócio de fanfarra. Eu acho que eu já vi em alguns lugares, mas eu também nunca participei, assim. Eu adoraria. Nunca tive a oportunidade.
Legal, legal.
Eu tive flauta doce. Flauta doce eu tive.
Dorme me fala, pô. É. Pera.
Tem um amigo nosso aqui, Davi, que participa do podcast, o Thiago. Aliás, um abraço aí pro Thiago. Que ele odeia flauta doce, cara. Deixou isso claro num outro episódio. Tipo, ele não sabe por quê, qual o trauma que ele tem com a flauta doce, mas ele odeia com todas as forças a flauta doce. Não tenho nada contra, né? Mas vale o registro aí. Ô Robson, você também ficou aí pendente de falar. Você tinha, quando criança, aí tinha música te chamava atenção? Ou, tipo, era que nem o Tom, que nem a maioria? Tipo, ah, tava ali, mas não te despertava nenhuma atenção, nenhum olhar especial?
Não, acho que não chegava a despertar um olhar especial. Até porque quase não tem gente na família que toca, né? Acho que até o caso aí do Davi comentou que tem gente na família que toca, acho que fica um pouco mais fácil. Mas eu ficava lá, como se diz, comendo Danone, assistindo desenho, aí não me chamava muito a atenção, não. Ouvia ali de vez em quando, mas não era uma coisa de... Às vezes a gente até relaciona com criança prodígio, assim, né? Que fica desde nova, né? Pega o instrumento e começa a aprender e desenvolver. Mas eu não tinha muito isso, não. Foi mais na adolescência que eu comecei a me interessar de um modo mais sério. Comecei a ouvir música, ter um gosto um pouco mais apurado também.
Legal. Vocês lembram aí de alguma música infantil que marcou vocês nesse período? Uma música com conteúdo infantil, assim, musiquinha de escola, musiquinha de programinha musical, assim, mais voltada para criança, que vocês lembrem dessa época? Eu lembro muito da música dos Dedinhos, lá da Eliana. É uma música, essa carinha infantil que é a que eu mais me lembro.
Acho que é o Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu ia falar Castelo Rá-Tim-Bum, cara, deu demais.
Nossa,
você fala infantil, me vem cultura e vem Castelo Rá-Tim-Bum, é difícil. André Bujanra é foda.
Sim, sim. Cultura tem tudo a ver com infância, né, cara? Com a nossa, porque... pelo menos.
E aquela música do ratinho tomando banho lá, do chuveiro.
Sim, nossa, muito
bom. Cara, essa música do ratinho... Eu não tenho nem ideia quantos anos já faz que a gente assistiu isso, né? Mas esses dias meus filhos estavam cantando aqui, cara. Então, 30 anos atrás, sei lá, né? A gente tá pensando dos 10, vou fazer quase 40, vou fazer 38 esse ano. Cara, meus filhos estavam cantando, eu falei, meu, onde vocês ouviram? E aí eles cantando a música inteira, cara. E assim, veio uma emoção forte, cara. Que é bom, uma nostalgia, né? Eu falei, cara, isso é da minha época, pô.
Nossa, é demais isso mesmo. Mas você tem uma música aí, Arthur? Infantil que tenha te gravado?
Cara, eu tenho, só que assim, é muito jogo baixo que eu vou falar aqui, entendeu? Mas é porque foi uma marca muito forte, assim, música infantil. Falando em jogo baixo, é a música da Disney, cara.
Ah, sim.
Então você já deve, assim, quem assistiu lá no cinema na mesma época que eu, o Rei Leão.
Né? Putz, cara. E... Nossa, cara, muito bem lembrado.
A trilha sonora é um absurdo, mas... Eu comentei pra vocês, com vocês agora há pouco, né, de tentar entender o que eu tava sentindo. E isso foi, cara, pra mim, literalmente um choque. Quando eu vi lá o Ciclo Sem Fim, que é a entrada do Rei Leão, né. Cara, e assim, eu lembro que minha tia me levou pra assistir o Rei Leão no cinema. Óbvio que eu não via dessa forma, né. Mas eu ouço até hoje em dia, assisto com meus filhos de novo. E hoje você percebe, cara, a cadência da música, as vozes, cara, a mensagem, o conjunto da obra quando você tá assistindo. Pelo amor de Deus, cara. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi essa música no cinema e eu olhei pro lado, assim, cara, tipo, meu, vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? Porque você é criança e você tá extasiado com aquilo, né? E uns tempos atrás aí eu fui ver o musical também, reouvi de novo as músicas com uma roupagem diferente. Se eu ouvir essa música e você não sentir nada, tá morto, né, cara? Morreu.
Muito verdade isso, Arthur. Você falando do Rei Leão. Rei Leão é um dos meus filmes preferidos, assim, da vida. Mas ele tem, assim, eu acho que talvez tenha sido a primeira trilha sonora, assim, que tenha me chamado atenção no cinema. Porque as músicas eram muito boas, cara. Eram muito, muito boas,
sim,
assim.
Sim, sim. O Rei Leão, cara, eu tava falando esses dias com a minha filha. A gente faz essas análises amadoras aí dos filmes, né? E eu tava falando que assim, eu assisti tudo com eles, né? Então, da nossa época, o Rei Leão, mas da época deles ali, Moana, Frozen. E também tem uma trilha sonora muito legal. Mas, cara, sabe, não sei se é por causa da nostalgia, eu acho que nenhuma bate do Rei Leão. Eu assisto com eles. Não, cara. E é muito pacote completo, assim. É, Let It Go é legal, as músicas da Moana. Mas do Rei Leão, cara, Hakuna Matata, Ciclo Sem Fim. Tem a música do Scar, cara. Quando ele vai gerar a treta toda lá, entendeu? É uma música legal. Uhum. Então, acho que de trilha sonora, que você bem falou aí, e outra, já comecei falando, é jogo baixo, é a Disney, os caras sabem onde tem que subir a música, tem maestro atrás de maestro ali pra fazer músicas que vão ficar eternizadas, mas minha referência é essa, cara. Rei Leão, é isso.
É Hans Zimmer, né, cara? Hans Zimmer é compositor da trilha do Rei Leão, com Elton John aí dando toque magistral aí na... Acho que uma ou duas músicas. É, putz, cara, a trilha do Rei Leão é maravilhosa. Nossa, muito bem lembrado. Você, Robs, tem alguma música infantil aí?
Ah, tem. Eu tava lembrando, eu acho que a TV Cultura foi o que... Uma das mídias aí que formou meu caráter, porque eu via muita coisa da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, via bastante também. E eu lembro muito de uma música do Doug Funny. Aquela batendo numa lata, tocando pelas ruas, dedilhando o meu banjo. Nossa, sempre que eu lembro essa música, assim, eu volto muitos anos atrás. E é uma música que... O Doug tinha umas músicas que ficavam muito, muito na cabeça, assim. Era uma coisa muito, muito legal pra criança, né? Tanto o Doug quanto ali o... Que tinha o Mundo da Lua, o Castelo Rá-Tim-Bum, que nem o Arthur comentou. E o legal, por exemplo, do próprio Castelo Rá-Tim-Bum, que era um produto nacional mesmo. E aí tinha aquele... Que som é esse também, no Castelo Rá-Tim-Bum, lá, que mostrava os instrumentos, que era bem legal.
Passarinho! Passarinho.
Vamos lá então para a parte mais legal. A gente falou aí já um pouquinho, né, de músicas da nossa infância e coisas pontuais que a gente ouvia, mas falando agora mais da parte de músicas de desenhos, de séries infantis, anime também vale trazer música de anime aqui, programas infantis. O que, que vocês separaram aí para citar para a gente? Quem que começa aí? Pode ser você, Davi? O que, que você pensou?
É, eu pensei, acho que no clássico do clássico, vou jogar baixo também, que é Cavaleiro Zodíaco, né?
Nossa, tava aqui anotado.
Eu acho que você ia falar, né? Mas, cara, essa música, ela é esquisita, né? Assim, porque ela foi...
Qual música, aliás, você tá falando?
Aquela, Existe Alguém no Cosmos Ajudando.
Ah, sim. Do CD, esquisita. Né? Do disco, né? Do disco dos Cavaleiros do Zodíaco, né?
Isso.
Sim,
Ela é esquisita porque ela foi mal traduzida, sei lá, ela pegou uma parada da França e fez uma versão em cima, né? Fizeram uma parada assim, meio esquisita na época. Mas ela é bem assim, infância, cara. Eu acho que quando você me chamou pra gravar, foi a primeira música que eu pensei.
Cara, e eu tinha esse disco do... Eu e meu irmão, a gente tinha esse disco do Cavaleiros do Zodíaco, que tem essa música, né? Tem aquela do rap do Zodíaco, tem a música da Marin também, cara. Putz, eu Mas tinha anotado pra falar.
O que passava na TV era aquela... Os Guardiões.
Sim, sim, sim.
Eu tô confundindo, cara. Essa dos Guardiões do Universo é que ela é a tradução da abertura da França. Os capítulos do Zodíaco.
Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco,
Ah, tá, tá.
Né? Não, verdade, e aí, verdade. E aí fizeram qualquer coisa ali pra passar o desenho na manchete.
E a abertura, ela dava spoiler do filme do Abel, dos Cavaleiros do Zodíaco. Não tinha nada a ver, mas... Putz, tem muito... É legal, assim, porque eu penso, falando de Cavaleiros, né? A gente fala muito de Pegasus Fantasy, que é um hino, né? Do anime, uhum. Mas eu não peguei tanto o Pegasus Fantasy, que foi quando eu passava na Band, né? Eu já tinha meio que passado dessa época, né? Eu tinha o disco, mas a abertura mais clássica pra mim é essa daí dos Guardiões do Universo e a primeira lá do disco dos Cavaleiros, né? Que é Tem Sempre Alguém no Cosmos Ajudando o Cavaleiro a Vencer. Também é um clássico que eu...
Eu acho que eu derreti esse disco. É tanto que eu ouvi.
Legal, excelente.
Mano, essa do rap do Zodíaco eu lembrei agora. Mano.
Essa é muito boa também.
É o rap do Zodíaco.
Sim.
É muito pra criança, né? Ah, vamos fazer alguma coisa pra criança aqui.
Verdade. Nossa. Que memória boa agora.
Que eu tinha lembrado do Doug Funny lá.
Tom, o que você separou aí?
Pra garantir, como geralmente acontece que eu participar, tem as listas e o pessoal às vezes fala algum e eu, putz, eu tinha posto esse. Aí eu já fui riscando, né? Já falei Castelo, já falamos Doug. Aí falar de um que é meu personagem da Disney favorito, assim, né, cara? Que era o desenho A Turma do Pateta. Que aí é cantada, a versão brasileira é cantada, eu tava até procurando pra ver se era realmente isso, mas é o Sérgio Ferreira, que é guitarrista do LS Jack.
Pateta e Max, a dupla que é demais, amigos de fé, com ele tudo vai dar pé, aprontando aqui e ali, só querem se divertir.
Caramba, que legal, cara. Que é aquela música, todos juntos, é a turma. Sim, do Pateta. É.
Pateta e Max, a dupla que é demais, sim. Amigos de fé. Aí agora eu esqueci a rima aqui, mas é isso.
Com eles tudo vai dar pé, acho que é isso.
Isso, isso. Mas é bem legal, esse desenho aí me marcou muito e essa música, acho que foi uma música bem marcante, assim que... Era, já passava um pouco daquilo que a gente estava comentando, da música ser só o chamativo de vai começar tal coisa, vai começar o desenho, vai começar o programa e tal. Não, ela já era, mas eu quero ver a abertura, eu quero ver, ouvir a música, eu quero cantar a música junto. E eu acho que tem muito disso, assim, bem, bem legal.
Esse desenho que passava na TV Cruz.
Sim. Né? Ele passou antes, aí depois ele entrou na TV Cruz também, é. Que a TV Cruz aí eu já tô no limite ali, né? Porque eu fiz 10 anos em 2000, então tá no limite ali da nossa range de idade.
Show, show. Arthur, você?
Cara, quando o Davi falou desenho clássico, eu falei, já era, o cara vai falar a mesma coisa que eu. E música, cara, que mais me marcou, na verdade vou contar todo o histórico aqui, que vai ser rápido, mas... contar tudo histórico, que não tem fala, é só musical, instrumental, que é do nosso querido lá, Walter Lentz, Pica-Pau. Trilha sonora do Pica-Pau, pra mim, é da hora demais, cara. Pica-Pau, eu gosto de todas as versões, menos essa nova, que é bem fora da nossa geração, né? Mas aquele Pica-Pau maluco lá, que uma galera odeia, também eu gosto dele pra caramba. E, cara, a música do Pica-Pau é, eu acho demais, cara. Porque, assim, eu assistia com uma inocência absurda, rachando o bico, rindo de vários episódios. E, além disso, Pica-Pau teve uma importância muito grande. Que, cara, fui conhecer Chopin, Pica-Pau, né? Então a gente lembra, Tom e Jerry, Pica-Pau, tocava um monte de música clássica. Chopin eu comecei a ouvir por causa do Pica-Pau. Tem o episódio lá, icônico também, do Barbeiro de Sevilha, que eles fazem a sátira. Os caras colocam a entonação do Pica-Pau, cara. Só a voz do Pica-Pau já é ótima, né? Já, você já racha o bico disso. Cantarolava lá, fazendo a barba, o cabelo do cliente gordinho. Até hoje eu vejo, eu gosto. E tão bom quanto aquela musiquinha que ele cantarola naquele episódio das Cataratas do Niágara, cara.
Nossa, vocês que musiquinha disso, né? É essa, cara?
Lá, 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 cara, essa
nossa,
música...
cara, muito boa.
Assim, trilha sonora do Pica-Pau, cara, eu acho um absurdo.
Nossa.
Eu acho que o Pica-Pau é o principal, mas eu queria só fazer um apontamento de outras duas trilhas aqui que eu gosto bastante de abertura de desenho, cara.
Não, segura aí, a gente vai fazer umas rodadinhas. Não precisa falar tudo então de uma vez agora, não.
Então vai lá.
Legal você falar do Pica-Pau, que, tipo, a abertura clássica, né, que era o som do Pica-Pau mesmo, né, mas tudo orquestrado e tal. E tinha outra música, aquele episódio do Dragão Rip, vocês lembram dessa música também?
Sim.
Eu vim dos Poderes das Folhas, eu não vou trabalhar. Muito boa também essa música.
As músicas com pé de pano, né, cara?
Sim.
Demais.
O meu pangaré é uma boa comida, me enche a barriga.
Um episódio do canal do YouTube chama Pipocando, não sei se vocês conhecem, eles colocaram lá 10 episódios insanos do Pica-Pau, mano, tem umas coisas muito insanas no Pica-Pau. Eu pensei como criança via aquilo, só compartilhando, só depois se vocês quiserem pesquisar, eu mando aí o link também.
Pica-Pau é loucura, mas é legal o Arthur ter trazido o Pica-Pau, que é um desenho mais antigo, que é uma coisa que eu só fui reparar muito tempo depois, quando eu já tinha um ouvido mais aguçado, assim, pra música. É a trilha sonora desses desenhos, né? Tanto Pica-Pau, Tom e Jerry. Porque não eram trilhas em momentos pontuais. Tipo, o esquema da música, o jeito que a música era estruturada, ela fazia parte do episódio inteiro, né? Então, até os efeitos sonoros eram, tipo, meio que parece que construído ali em tempo real, né? Meio que gravado em tempo real pra casar junto com a cena. Isso é uma coisa muito legal de desenho de antigamente. Não sei se já tiveram essa curiosidade, né? Mas o Pernalonga também, o Tom citou aqui, tinha muito isso da trilha casar muito também com o desenho. Não era só a música, né? Era a trilha fazendo parte de todo o conjunto, né? Do efeito sonoro, de uma pancada, de uma risada. Isso é muito legal nos desenhos mais antigos, assim. Uma coisa que me chama muita atenção hoje em dia, né?
Você falando isso, eu tava pensando que tem alguns desenhos antigos que eu acho que eles trabalhavam muito essa questão. Tem até um filme que é com o Tom Hanks e que é falando sobre a história da Nanny McPhee, que ele queria fazer o desenho, queria fazer o filme lá, tal. E aí eles mostrando como que eles faziam a gravação das músicas, como eles compunham. E tinha algumas que eles já tinham, vamos dizer assim, tinha um sketch de desenhos, tinha uma cena, já estava desenhada, alguma coisa assim. E eles começavam a olhar e tentando gravar. E eles faziam isso ali. Talvez os desenhos tinham algo disso. Até talvez dar uma pesquisada depois para confirmar. Mas talvez eles tinham muito isso de fazer como era cinema antigo, né? Que tinha gente tocando música enquanto passava o filme, né? Não tinha som nos filmes, então O pessoal fazia música lá dentro do, da sala de cinema.
É, animal isso. Uma vez eu vi um vídeo no Facebook de um artista meio que tocando, né? Como se fosse essa trilha aí, num instrumento que lembrava muito um piano, mas tinha toda uma gambiarra com um monte de coisa. Ele fazia vários sons ao mesmo tempo. É muito legal isso, cara. Muito legal mesmo. Robson, pensa, lembrou aí alguma música?
Lembrei uma dos... Ficava muito na mente dos Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos estão aqui para ajudar. Essa era bem, bem viciante. Tinha uma música instrumental que eu gostava, que é da abertura do Incrível Mundo de Bob. Que fica...
O Fantástico Mundo de Bob.
É, o Fantástico Mundo de Bob.
Nossa, é bom demais.
Nossa, cara. Esse desenho era muito bom.
Falar do Fantástico Mundo de Bob, que é uma música muito clássica, aberturinha, né? Esse tan, 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 tanana, tanana. Mas como o Robson falou, né, eu vou citar aqui uma música que era, ela parecia meio à frente do seu tempo, assim, pro tipo de conteúdo que a gente consumia. É que geralmente as músicas de desenho tinham um padrãozinho, todo alegre, assim, todo pra cima e feliz. E a música que eu vou falar aqui é a música de abertura dos Thundercats, que é uma música animal, cara. Tipo assim, é um puta rock comendo solto e já começa, tipo, a 100 por hora. Essa música é incrível . A galera gostava muito de He-Man, assim. Eu lembro que eu assistia He-Man e achava legalzinho, mas quando chegava a hora dos Thundercats era outra coisa. Adorava ver Thundercats, muito também por causa da música de abertura, que era, tipo, sensacional, era fantástico, né? Não sei se vocês gostavam também, eu pirava, cara. Até hoje eu acho um baita som.
Tava aqui na minha lista aqui, Thundercats, cara.
Boa.
Ela tem alguma coisa meio que espacial, né, assim... Sei lá, parece uma ópera espacial, uma parada assim, né?
Sim.
É bem, bem legal, cara. Bem legal. E essa abertura foi feita por estúdios japoneses, né? Na época, quase tudo. É. Na época, eles quase tudo de He-Man, essas coisas assim, a parte de abertura eles delegavam pro estúdio japonês.
Tem muito cara de... Tem uma pitada de anime nessa abertura do Thundercats, né?
Tem.
Bem mais fluida, assim, né? Ela tem uma pegada muito diferente do desenho americano, né?
É. Aí você vê o desenho, é meio paradão, né? As pessoas, né? Mas a abertura é mais fluida mesmo.
É, sensacional. Aproveita aí o embalo, Davi, já que eu roubei só outra música. O que, que você separou também aí? Mais?
Pra... Não, sabe eu gostava muito das coisas da Hanna-Barbera, né? E eu acho que o clássico da Hanna-Barbera é a música dos Flintstones, né?
Sim, putz, cara, maravilhoso.
Mas também tinha outras coisas da Hanna-Barbera também que eram legais, né? Tinha aquele... Eles inclusive eram uma banda, né? Como é que era? Os Impossíveis.
Impossíveis, né?
Os Impossíveis. Ah, eles eram uma banda.
Sim, pode crer. Do Homem Mola, o Homem Fluido.
Do Homem Mola, né? Eles eram uma banda de 3 guitarristas.
Pode crer.
Sem baixista, sem baterista, fica aí.
Era o G3 da época. Aí você falou dos Flintstones. Flintstones, de fato, tem uma música de abertura legal. A do Jetsons também era bem legal. E eu gostava mais de Jetsons do que de Flintstones, por sinal, do desenho em si.
Pô, eu gostava mais de Flintstones porque eu gostava mais de dinossauros na época.
Ah, é?
Também.
O Flintstones, eles nem traduziram a abertura, né? Ou traduzi aqui. Que eu lembro de assistir algumas, tinha abertura em inglês mesmo. Flintstones.
Eu acho que eles traduziram depois, sabia?
Traduziram?
Depois, assim, porque... Eu acho que minha sobrinha tava assistindo em algum streamer desse aí e tava traduzido.
Ah, tá. Então foi bem depois. Pra gente, eles já... Vai ser inglês mesmo.
O cara fala Yabalabadu, né? Então tá bom. É inglês. Tudo inglês.
É verdade. Pode crer.
Salve, ouvintes do Ensaio Marcado. Eu sou Leandro Sambora.
E eu sou a Luísa.
E estou aqui com a minha filhinha, a Luísa, para falar um pouquinho sobre as músicas que a gente gosta, as músicas de infância. A minha relação, na verdade, com a música é muito forte, porque eu sou músico, eu trabalho com isso, né? É o que eu faço para viver. E então eu tenho um contato muito forte com isso e eu percebo que isso daí passa também para minha filha. Ela é muito ativa com música, ela gosta de cantar, ela gosta de dançar. É, às vezes eu pego o violão aqui, a gente toca música junto, a gente canta, a gente se diverte, né? E ela gosta de vários artistas, tudo mais na linha infantil, né? Fala algumas músicas que você gosta, Lu.
Eu gosto do Gato Galáctico, eu gosto do Lucas Neto.
Gato Galáctico, Lucas Neto, né? São todos artistas infantis que fazem música direcionada, né, pra criança, mas são bem legais, né? Ela gosta também... Melim, ela gosta bastante. Então é mais ou menos nessa linha, assim. É muito importante, sabe, o contato com a música pra criança em si. Deixa o dia dela muito mais feliz, muito mais alegre. Ela dança bastante o dia inteiro. Isso daí é muito, muito bacana e muito forte, assim. Aproxima muito a família, né? E tem vários momentos que a gente canta aqui, se diverte, faz brincadeiras, tudo envolvendo música. Então é bem por aí. É isso aí, galera. Deixar um grande abraço aqui pra vocês. E vou mandar um pedacinho de uma música que a gente cantou junto aqui.
Você é da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara a metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo.
Tom, você aí.
Ah, tem outra que eu separei, tem mais algumas, mas vou falar do Dragon Ball, né, que era bem legal mesmo. Até nem o Dragon Ball Z aqui é o mais clássico, né, mas o Dragon Ball mesmo, né.
Ah, o Dragon Ballzinho, você tá falando?
É, que o Goku era pequenininho, eu achava bem legal. Sim, tem vários, né, tipo, tem muitos desenhos assim que a gente pode ir lembrando. Tentar não soltar tudo de uma vez aqui, senão a gente fica até amanhã.
Qual que era do Dragon Ballzinho? Aquela, posso pressentir o perigo.
Não. É aquela, vamos conquistar as esferas do dragão. Verdade.
Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu. Trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha. Preparar uma nuvem dourada navegar, viver o fantasma.
barco, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Vamos desvendar a esfera do dragão, esse é o maior mistério que já vi. Vamos desvendar as esferas do dragão, um monstro desconhecido.
Nossa, maravilhosa essa música, cara.
É muito legal, muito legal. E tipo, ele andando em cima da nuvenzinha lá, mó legal.
Puro suco de SBT, né?
Pô, nossa, sim. E é muito doido, porque a gente... Acho que tem também o negócio de você criar essa memória e você lembrar como que você descobriu o desenho, às vezes, né? E o Dragon Ball, eu lembro que eu descobri um dia que eu acordei num sábado, não sei porquê, mas era 6 da manhã, eu acho, no sábado. E aí eu fui bem quietinho pra sala, liguei a TV, tava procurando alguma coisa pra assistir, e no SBT tava passando Dragon Ball. Não tinha nem ideia o que que era, sabia nem que falava, sobre o que que era, mas eu assisti e travei, e fiquei vendo, e comecei a assistir várias outras vezes, assim, sem, até que eu comecei a entender, mais ou menos, mas... Foi essa memória, assim, que me pega muito também de...
Essa abertura do Dragon Ball, tem a do Fly também, né? Que era desse mesmo período ali.
Sim, sim. Nossa, verdade.
Guerreiras Fly. Mágicas também. Né? Época boa do SBT.
Sim.
Arthur, você.
Só vou falar o nome só dos desenhos, que não precisa nem de comentário, cara. Uma distribuição World Vision. Cavalo de Fogo.
Isso é boa.
Cara,
a desafinada, né?
Desafinada.
No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Todo ele é magia. Era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei. Foi quando
sim, cara. Nossa, ela é bem desafinada, mas é uma música que era muito legal, assim, eu gostava dela, ok? Mas uma que eu gostava bastante era aquela do desenho Nossa Turma, que era Longen.
Get along, gang, get along, gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. But get along, gang, get along, gang. With the spirit, the bingo, the prankster doesn't ruin it. Logical for sure, we'll figure it out. And last is there by the lead machine. Get up with the get along gang. Come on, their adventures don't end. Get up with the get along gang. Get up with the get along gang. Their clubhouse cuckoo's on its way.
Era Mary Dines essa, não era?
Era inglês.
Era inglês.
Era inglês. Essa música a gente cantava tudo errado, se divertia demais, cara. Eu nem lembro, pra falar a verdade, tanto do desenho,
eu
cara.
Eu também não,
mas
não lembro mais
da música.
Mas
na abertura achei sempre legal. E depois ouvi ela, hoje de velho, ouvi ela em várias versões de hardcore, ouvi os caras pondo umas guitarras em cima dessa música, pra mim fica legal. Mas é, vem uma lembrança afetiva bem legal, uma nostalgia boa.
É, o Get Along Gang, que eu descobri esses tempos, que é um termo em inglês meio que pra... Que significa que tá tudo bem, né? Que a galera tá bem, tá todo mundo ok. É tipo isso aí. Nem sabia desse detalhe, mas achei curioso. Nossa, turma, era bem, bem legal essa abertura mesmo. Deixa eu passar mais uma aqui. Putz, a abertura... A gente comentou já desse programa há uns minutos, mas vale a pena falar de novo, que é a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, cara, que era, assim, é muito mágico. Castelo Rá-Tim-Bum, o Arthur até comentou, né, que os filhos dele cantam uma das músicas que se passavam no programa, né, dentro do programa, mas eu lembro que eu gostava muito da abertura, achava a música muito legal e a abertura, assim, era toda estilizada, parecia que você estava vendo uma coisa que não era feita aqui no Brasil, não sei se vocês tinham essa impressão também, mas me parecia, nossa, parece tipo um filme de Hollywood, sei lá, uma coisa dos Estados Unidos, porque ela era muito diferente, assim, do que a gente estava acostumado, e eu... assim, tive a oportunidade de ir na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum aqui em São Paulo, há um mês mais ou menos, cara, e é muito nostálgico, assim, você revisitar aqueles cenários, pra mim, tranquilamente, é uma das melhores obras do audiovisual já feitas na história da TV mundial, tranquilamente, não só brasileira, mas... falando de música, a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, assim, cara, é muito, muito mágica pra mim, cara. É demais aquilo, e até hoje, que bom que até hoje a criançada ainda se encanta de alguma forma com o Castelo Rá-Tim-Bum, porque era muito legal, cara, muito legal. E a música, o próprio quadro musical lá do Que Som É Esse também, a gente aprende vários nomes de instrumentos bem legais, ó. Um nome que eu deixei anotado aqui. Davi, tem mais nome aí pra falar?
Tenho, sabe uma que é instrumental, que também é bem interessante, é da Família Dinossauro,
uhum.
Inclusive tem nos streamings, alguns streamings por aí tem, eu tava revendo, é uma música que ela tenta te passar um clima assim de filme, daquele filme do Tubarão, assim, né, uma tensão,
uhum, uhum.
E aí depois começa, aparece o Baby, as coisas assim, aí quebra esse clima. Mas outra que a gente não falou até agora foi da TV Colosso, né?
Putz, verdade, cara. TV Colosso é
maravilhosa. Tinha muitas músicas. Eu acho que todas as músicas da TV Colosso era aquele cara que escrevia pra Xuxa. Esqueci o nome dele.
Mário Rocha, não era?
Não, é... Michael Sullivan.
Ah, Michael Sullivan. Mário Rocha era o empresário.
Que fazia todas as músicas da Xuxa. Quase todas as músicas da Xuxa.
É legal você falar da música da TV Colosso. Porque é uma música muito legal. Teve até um episódio do podcast do Tom aí que eu editei. Eu coloquei essa música no final, que era um episódio de anos 90, né, Tom? Não sei se você lembra. Mas até tava falando com um amigo essa semana sobre essa música da TV Colosso. E ela é uma música muito legal e que ela tem um riff de guitarra muito legal. Né? E aí esse meu amigo falou que quem gravou as guitarras da música da TV Colosso foi o Kiko do Roupa Nova, o guitarrista do Roupa Nova.
Já ouvi essa história também.
Porque eles eram contratados da Som Livre também, que era a gravadora da Globo, e tipo, todas as músicas lá eram gravadas, os programas Globo eram gravados na Som Livre, e ele gravou. Cara, explodiu minha cabeça. Falei, putz, por isso que é tão legal esse riff. É uma música muito legal mesmo, TV Colosso. Nossa, bom demais.
Tinha um CD também da TV Colosso, né? Tinha mais
músicas. Mas eu só lembro mesmo da abertura, né? Diferente do Cavaleiros, que eu lembro de todas as músicas daquele CD.
É verdade.
Da TV Colosso, só lembro da abertura. Não lembro mais de nenhuma outra música. Tom, tem mais música aí?
Tem. Não, bem legal. Que você botou no fim do episódio lá. Eu amei aquele final, assim, dessa música. Muito legal. E outras que eu tava pensando aqui. Até tava abrindo algumas pra relembrar também a... o ritmo da música, né? Porque eu tô com a letra, mas não tô conseguindo pegar o ritmo dela. Mas, realmente tem um que eu gosto, é só vamos dizer assim, é com o Danny Elfman, que é o Simpsons, né? Que eu até tava lendo uma entrevista que ele fala que ele teve uma... Ele poder ter feito essa abertura dos Simpsons deu uma segurança financeira pra ele e a família, né? Só que ao mesmo tempo ele sabe que ele pode fazer o que for, mas o pessoal ainda vai lembrar que ele fez a trilha sonora dos Simpsons.
Da hora.
E
paga bastante boleto, né?
Nossa, 30 anos aí pagando boleto de boas.
É.
É só mais, vamos dizer assim, mais três aqui que eu vou colocar só de quebra aqui. Eu vou botar o Pequeno Urso, que é só uma musiquinha instrumental bem legalzinha, bem fofinha, assim, que é um desenho bem, bem legalzinho, assim. Não sei se vocês assistiram, mas também passava na Cultura. Era bem legal e era só uma abertura assim, instrumental mostrando todos os personagens. Bem legal, e se não me engano ele é um desenho baseado em uns livros infantis também. E tem também os Anjinhos também, os Rugrats.
Os Anjinhos eram muito bom, cara. Adorava os Anjinhos.
Também, cara. Até tava vendo que acho que teve alguma coisa mais nova aí, até tentei ver, mas acabei esquecendo, mas tô curioso. E é uma que assim, eu não lembro se eu ouvi antes dos 10 anos ou não, que aí eu não tenho certeza quando que estreou, eu nem pesquisei, né, essa realmente, mas é uma bem viciante que, nossa, volta e meia vem na minha cabeça, que é dos Bananas de Pijamas. Qualquer coisa assim, fala pijama ou descendo dessas escadas, eu acabo lembrando, né? Então é Bananas de Pijamas descendo as escadas.
Nossa, clássica demais.
Essa música aí você precisa ouvir só uma vez para ela grudar para sempre no seu cérebro,
sim,
né?
Exato. Sim. Quem estiver ouvindo agora, desculpa, viu? Mas vai ficar na cabeça. E acho que é esses, assim. Os outros a gente comentou. É só comentar uma que... Até tava falando com o Mioto quando ele chamou pra participar, que eu tô revendo o X-Men Evolution, né? E aí a música deles, né? Ciclope, Spike, Tempestade, né? Essas coisas assim. Mas aí tem o do... É. E aí tinha também o anterior também, que era uma mais... Ela é instrumental também, ela fica tum, 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 alguma coisa assim, né? E é o X-Men mais clássico até. Aí é bem legal também, só pra ter essa memória aí do X-Men, só pra ter essa menção aí eles.
Muito bom. Arthur, finaliza aí as outras que você tem aí.
Cara, só tinha mais uma, que era uma música meio assim, marcada por um estalo de dedo, que é a música da Família Adams.
Boa.
E eu gostava pra caramba, cara. Assim, tinha notado aqui, o pessoal já falou, e eu tô aqui curtindo pra caramba ouvir os comentários da galera, mas a última era essa, a música da Família Adams, que eu não consegui ouvir sem estalar o dedo junto na hora da marcação da música.
Boa lembrança. Robson, você tem mais música aí pra citar?
Nossa, tava lembrando aqui, o Tom falou do Bananas de Pijamas, é. Essa música é viciante, mano. Bananas de Pijamas. É muito viciante.
Já contaminou a amostra já, né?
Vou trazer umas três. A do Cocoricó. Eu achava bem viciante lá, aquela abertura.
Boa.
Cocoricó. Boa. Era uma música bem. Tinha a questão ali dos os marionetes ali, né?
O Júlio na gaita, né?
O Júlio na gaita, né? Viciava bastante na mente. Era a abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que o Gilberto Gil cantava. Marmelada de banana, bananada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sim.
Nossa, é muito viciante. Essa abertura aí fica na mente.
Nossa, verdade. Só toque do Gilberto Gil, né?
Gilberto Gil, essa abertura
incrível,
era
incrível.
Música bem viciante da infância.
Olá, ouvintes! Eu me chamo Daniele, estou aqui com a minha filha Mariane, ela tem 5 anos, e a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que a gente tem com a música, né? O meu marido, né, o pai da Mari, ele toca alguns instrumentos, gosta muito de música, então ela tem essa relação com a música desde quando ela estava na minha barriga. Ele sempre pegava o violão, tocava teclado, então assim, eu creio que desde a minha barriga, assim, ela já escutava música, com certeza. Então, ela gosta muito de música. Toda vez que ele pega algum tipo de instrumento, ela quer tocar. A gente tenta incentivar o máximo que a gente pode, né? Porque a gente sabe que a música faz parte da vida da criança. Ela tem aula de música na escola. E, assim, as músicas que a gente mais gosta mesmo são aquelas da infância mesmo, de ciranda, né, de roda mesmo. A gente canta, às vezes, aquela música que a gente brinca com as palmas. E ela gosta bastante de músicas dos filmes da Disney, né? Né, filha? Conta pro tio Mioto, que música que você mais gosta de escutar?
Da Família Madrigal.
Da Família Madrigal? E de que filme que é essa música?
Da Mirabel.
Como chama o filme? Você lembra? Que foi do seu aniversário? Hein?
Encanto.
Encanto, muito bem. Você sabe cantar um pedaço da música pro tio Mioto escutar? Da Isabela? E do Bruno? Você sabe? Aquela, não falamos do Bruno. Você sabe cantar? Então é isso, assim, ela adora música, a gente tenta incentivar o máximo que a gente pode, e é isso.
Davi, finaliza aí com os seus, que depois eu finalizo aqui com os meus. Cita aí o que mais tá na sua lista.
Eu queria citar quatro aqui, né?
Manda ver.
A música do Pink e o Cérebro, que eu...
Excelente.
Gostava mais da música do que do desenho.
Ah, o desenho era bom, pô. O desenho era legal.
Eu não era muito fã, não, mas eu gostava da música.
A música é muito boa.
DuckTale.
Aí vem um furacão, vem emoção. Vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos do amigos se enfrentam, mas há perigos que afugentam. Tudo isso acontece em Dantes. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só quer Dantes.
Que é cantado pelo... Aquele cara que pegou fogo no programa do Ratinho, esqueci o nome dele.
Ai, gente, como que é o nome desse cara? Não é Marcelo Augusto. Nossa, precisa pesquisar aqui.
A referência que pegou fogo no programa do Ratinho.
Mas foi,
mano. Ai, peraí, tipo, cantor, música, DuckTale. Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Luiz Ricardo é o nome dele.
Ele não fazia o Bozo também? Mas o Bozo acho que eu já não peguei, não peguei.
É, o Luiz Ricardo é o nome dele, ele fazia o Bozo, é ele que cantava. O cara que pegou fogo.
Ele pegou fogo no programa do Ratinho. E a duplinha, cara, Pokémon e Digimon, né?
Ah,
músicas. Digimon, eu acho que, não sei se já passo dessa faixa dos 10 anos.
Não, pode citar.
Mas tá Pokémon, certeza.
Pokémon é muito boa, Pokémon. Até é engraçado, porque eu tava falando com a Patrícia aqui em casa antes da gente gravar, aí eu falei qual era o tema, aí ela falou, tem a música do Digimon e tal, aí eu até citei pra ela, Davi, eu falei, putz, né, a música do Digimon cantada pela Angélica é muito zoada, a original. Nossa, é bem muito, mais legal, né, cara.
Muito dolorido, cara, a Angélica consegue estragar, né, onde que ela canta, ela estraga.
Porque a música original mesmo é o Butterfly, se eu não me engano, se a gente vai falar uma besteira, você corrige aí, Davi.
Não,
é muito boa, cara.
É muito, muito boa.
Muito, muito boa mesmo. Quer mais, Davi? Tem mais aí?
Não, só isso.
Tá bom, vou fechar aqui então essa rodada aí de músicas de desenhos, de séries infantis. Eu vou citar aqui um seriado que eu amo de paixão, que o Tom comentou aí por cima, e eu tenho que citar que é a abertura clássica do Chaves no SBT, cara. Porque além da abertura clássica do Chaves, tinha as músicas que tocavam dentro do Chaves também, que eram sensacionais, que eu gostava muito. A abertura de Doug também. A gente falou rapidinho de Doug, mas a abertura de Doug é muito legal, né? Tinha aquele tipo tchuru, tchuru, tchururu. Era bem diferente, assim, era bem legal. Tinha um gostinho de adolescência, de pré-adolescência do Doug. A gente tava chegando mais ou menos perto dessa fase, né? Então acho que isso era bem legal. E a última que eu vou citar aqui, eu vou dar uma bela roubada, porque ela não é um desenho infantil. Ela é uma série, não é exatamente uma série infantil, mas é uma série que a gente viu na infância, na TV Cultura, e que tem, apesar de não ser uma música com temática infantil, mas acho que ela fala muito assim pra gente, que é a abertura de Anos Incríveis, né, com With a Little Help from My Friends. Cara, essa música é maravilhosa, cara, que é a versão do Joey Cocker, né, não é a versão da música dos Beatles em si, mas é a versão do Joey Cocker que ficou muito famosa na abertura dos Anos Incríveis, e que é, assim, ela não tem nada a ver com criança, mas tem tudo a ver com a nossa infância, essa música. Então, tipo, acho que não dava pra gente passar esse episódio, pelo menos aqui eu da minha parte, citar rapidinho, porque é uma abertura muito clássica, que tem muito a ver com infância. Vocês chegaram a lembrar dessa música também?
Nossa, veio demais,
cara, demais.
Viu todas as músicas lá que tocavam. Era demais, assim. Eu só não botei porque realmente eu achei que não ia caber, mas acho que de toda forma vale uma recomendação aí pra crianças que tiverem pra entrar na pré-adolescência, assim, acho que é bem interessante de assistir, acho que é bem legal de você ver. Acho que tem muitos temas lá que não mudaram até hoje, assim, são temas clássicos pra toda criança, assim, e aproveita pra conhecer as músicas tocando lá, que é um repertório excelente.
Fala, mioto, Fred aqui. Obrigado pelo convite, primeiramente. Queria agradecer, né, falar sobre meu melhor projeto, que é a paternidade, nesse Dia das Crianças, é muito especial, né? E a Rebeca sempre foi um bebê musical. Mesmo muito pequena, a gente percebia que ela direcionava os olhos buscando os sons, se identificava ou não, né, com a música, demonstrando uma personalidade que a gente pôde comprovar nos anos seguintes. E assim que começou a engatinhar, né, engraçado que ela movimentava-se no ritmo do som que ouvia, né? E depois, quando finalmente começou a ficar de pé, ela mantinha essa característica rítmica, né? Como se comemorasse as novas conquistas motoras, né? Sem perder a cadência. Então ela gostava de dançar, se movimentar e muitas vezes no ritmo da música, né, que estava tocando. Ao mesmo tempo, né? Os balbucios sempre foram muito sonoros, né? Ela transformava as palavras em sons, como se criasse um dialeto próprio, único. E a gente brinca que é o rebequês, né? Como se só pudesse ser entendido por quem verdadeiramente quisesse se comunicar com ela. E os anos foram passando, né? O ritmo, a dança, a música foram marcando cada vez mais a rotina, ao ponto que hoje, com 4 anos e meio, né, ela gosta de fazer paródia, né, com as melodias favoritas e apesar de ser tímida, né, e um pouquinho envergonhada, a gente se depara com ela cantarolando as músicas que ela gosta, muitas vezes mudando a letra e fazendo essas paródias como eu falei há pouco, né. É interessante que ela é capaz de reconhecer, né, e nomear alguns estilos musicais e demonstrar uma predileção mais por uns do que por outros, né? Eu tento mostrar muito do rock para ela, né? Para deixar uma base aí, plantar uma sementinha. E algo que eu percebo que é muito interessante, que ela tem uma memória sonora e visual muito aguçada, né? Porque muitas vezes quando a gente coloca para tocar as músicas de um filme, de um desenho que ela gosta, muitas vezes ela fala exatamente o que estava acontecendo em cena, por exemplo. Então, é algo que causa um certo espanto, porque às vezes ela assistiu algo uma única vez e quando a gente bota para tocar aquela música, ela sabe exatamente o que estava acontecendo ali. Então é bacana, né? A música realmente transforma e principalmente é um momento de conexão em família, né? Através da música a gente pode se unir, ter lembranças, né? E momentos que espero ficarem na memória para sempre. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Um grande abraço.
Próximo tópico aqui, mais voltado para os papais do grupo. Acho que aqui no grupo só o Arthur é papai, né? Pai, né? Mas Arthur, pergunta para você. Como você vê aí com seus filhos, né? Primeiro fala qual a faixa de idade aí dos seus filhos. E você já, como que você vê a música na vida dos seus filhos hoje? Você já percebe o interesse deles? Eles são mais ligados em música, assim? O que você já consegue perceber de música para os seus filhos, né? Que é uma nova geração, né? Ouve e consome música de uma maneira diferente. Como que você enxerga isso daí? Você já parou para reparar, assim? Que a garotada curte de ouvir, se gostam de cantar, gostam de tocar. Você comentou também já isso no episódio de animes que a gente gravou. Você comentou um pouquinho sobre isso, mas se puder aí atualizar a gente, como que é para você, no papel de pai, ver o contato das suas crianças com a música hoje em dia, né?
Cara, Dudu tem 7, Carol vai fazer 10 logo mais.
Uhum.
E, assim, eu tenho um baita orgulho, né, de falar que são bem ligados com música. Carol, principalmente, acho que por causa da idade, então tem mais um senso, assim, pra escolher o que ela gosta ou não, né? Mas é que ela tem uma sensibilidade musical muito forte, cara, né? É, aquele papo que a gente falou agora há pouco, inclusive, de descobrir o que você sente quando você tá ouvindo a música. Esses dias, conversando com ela, ela veio me perguntar, né? Por que, quando você ouve determinada música, você se sente daquele jeito? Cara, essa é uma puta de uma pergunta de... Você tem que pensar direito pra responder, né?
Filosófica, né?
É. E eu falei pra ela, cara, porque eu já... Lá atrás, quando ela nasceu, assim, eu falei, meu, um dia vai vir isso. Então eu já tinha uma resposta mais ou menos pronta, né? Falei pra ela, falei, ó, Carol, música, pra mim, né, papai, é a forma de expressão perfeita, né? A música é o recurso mais completo que você vai ter na sua vida pra expressar um sentimento. Então, por isso que é tão forte o que você sente quando você tem uma música ligada àquilo que você tá vivendo, né? E foi muito legal, assim, a reação dela, a carinha dela, né? Porque deu pra ver que fez muito sentido, né? Sabe quando a criança ou a pessoa te responde com um sorriso e confirmando na expressão que é aquilo, cara, né? Ela falou, putz, tô te falando isso, papai, porque determinadas músicas, né, a gente sente uma coisa tão legal, diferente, um monte de emoção, né? Então ali eu vi que ela tava muito aberta, né, pra esse lado musical, e isso era uma coisa muito, muito firmeza pra ela, né? E, cara, a gente que é amante de música, ouvir isso de um filho, ver que teu filho tá curtindo, tá indo pra essa linha, é ótimo, né? O Dudu, que é menor, cara, ele já segue aquela referência, né, do pai. O que meu pai curte é o que é legal, né?
Uhum.
Então, esses dias eu até fiz uma brincadeirinha na Mafé com ele. A gente tem lá as playlists no carro, né? Determinadas situações, e vira e mexe. Quando eu vou só eu e ele, vou levar ele pra fazer Kung Fu, ou fazer alguma coisa que vai só eu e ele, já sei o que é que ele curte ouvir. E aí eu coloquei uma música bem baladinha, assim, sei lá, vou dar um exemplo aí. Cara, não sei, cara. Uma música, uma baladinha, né? Que a Carol tava ouvindo. Aí eu olhei no retrovisor, ele tava com aquela cara e falou, papai, coloca heavy metal. E aí eu falei, caramba, né? Sim, eu falei, mas você gosta de heavy metal? Me explica aí, o que é o heavy metal, né? E ele, com as palavras dele, explicou, cara, e tava certo. Então eu também encho o saco deles, né? Eu coloco um tipo de música, eu falo, tá, que estilo que é esse daqui, ó? Então a gente faz essas brincadeiras, é uma relação bem legal.
Legal,
Mas assim, levo eles pra escola, cara. A gente vai ouvindo música de anime. A gente vai ouvindo abertura de desenho. Então, agora eles vão... É muito rápido, né? Então o gosto muda relativamente rápido. Então algumas músicas que a gente ouvia, sei lá, Super Hero Girls, que a Carol gostava um tempo atrás. Tinha um monte de música no carro pra gente ir pra escola, cantando música de desenho. Então assim, a Carol toca um pouco de piano, até depois a gente faz a referência aí do outro episódio que eu comentei disso e tal, mas eles são até agora estão bem conectados. Eu espero que enfiem muito mais a cara nisso, cara.
Legal, né? Você perceber, tipo, desde cedo já essa proximidade com a música, né? Que é uma coisa que, assim, meio que a gente aqui no papo, né, no geral, não teve muito, ou tipo assim, não teve tanto interesse, não, ou não foi estimulado, e você no papel de pai meio que já estimulando, né, as crianças a ter esse ouvido mais atento pra música, esse gosto bem direcionado, tão novo. Bem legal, Arthur. Bem legal, sabe, que as crianças estão bem envolvidas com música. Quais as principais diferenças que vocês reparam entre as músicas infantis atuais e o que a gente ouvia? Não sei se, né, basicamente o Arthur tem filhos aqui, né, então acho que talvez ele tenha mais propriedade para falar, mas aqui o foco é mais em músicas voltadas para crianças mesmo, né, porque, sei lá, na nossa época, o que a gente tinha de música para criança mesmo era, sei lá, Balão Mágico, o Sandy Júnior aí, que nem o Tom falou, né, tinha o Saltimbancos também, que era um projeto musical, as próprias músicas da Xuxa, que a gente não comentou, mas muitas músicas que a gente ouviu lá quando criança, na infância, teve muita música da Xuxa que marcou pra gente, né? Tem muita música importante da Xuxa nesse período, música que perdura até hoje, né? Música de parabéns que até hoje toca em festa de aniversário, em buffet. Mas vocês percebem alguma diferença assim bem pontual entre as músicas feitas hoje em dia para o que era feito com foco para criança no passado? Eu acho que hoje, assim, uma opinião bem generalista minha, tá? Não consigo muito me aprofundar, mas a impressão que eu tenho é que as músicas hoje, acho que elas têm um caráter pedagógico mais direcionado, né, para criança. Elas sabem, tipo, exatamente que ponto que quer pegar na criança. E é uma coisa que eu não sei se tinha muito antigamente, né, nessas músicas aí que a gente comentou da Xuxa, do Balão Mágico, enfim, que eram músicas divertidas, mas não sei se tinha tanto esse caráter pedagógico como tem, sei lá, o Mundo de Bita hoje, né? A própria música lá do Baby Shark, gruda na cabeça, enfim. Vocês percebem alguma diferença aí nesse sentido, alguma semelhança? Como vocês veem isso?
Eu acho, assim, você falou do Mundo de Bita, né? Uhum. Assim, não vou falar graças a Deus, porque cada fase tem que ser aproveitada, né? Mas quando você para de ouvir um pouco dessas músicas, quando teus filhos crescem um pouquinho, tem um momento que é um pouco de alívio, né? Mas as músicas do Bita são muito legais, cara. Muito
Sim,
legais.
São boas, são muito boas. Bem arranjadas, né?
Nossa, demais, cara. A letra, o arranjo é muito bonito. Mas o que a molecada que assistia, né? Inclusive a Carol assistia mais do que o Dudu, era o Patati Patatá. E o Patati Patatá, cara, é um replicador de música antiga. Então eles fazem um arranjo diferente, mas é um monte de música antiga. Então, pensando nesse sentido, né? Na parte pedagógica, na parte educacional, né? O velho funciona muito bem. Se você vê, tem até depois um trabalho que o Patati Patatá fez lá com a Tim Espirro, porque foi muito cópia da cópia, assim, né? Inclusive, versão mesmo da música, não foi nem melhoria. Então, o Bita já é um negócio mais arrumado, mais bonito, né? Você vê que é novo, né? É mais
sim,
legal.
Sim, sim.
Agora, o que eu vejo nas músicas de desenho, que é um pouco diferente da nossa época, é a velocidade, cara. A quantidade de informação que se passa numa abertura de um desenho, por exemplo. E eu acho que isso daí é muito para acompanhar o RPM da molecada, da geração, entendeu? Hoje eles não têm muito mais paciência para guardar o que a gente já guardava, né? Tenho isso muito forte para mim, porque eles comentaram aí do Dragon Ball, né? E aí minha filha, cara, assistiu o Dragon Ball e falou, nossa, falei, para eu chegar nesse ponto aí, acho que demorou anos. E ela assistiu, cara, em semanas, porque tem streaming, tem tudo ali para, né, na mão. Então, assim, a geração é outra e eu tenho a impressão que as músicas acompanharam eles, porque, assim, a galera não sabe esperar, a molecada não sabe esperar. Isso é um problema, né? É uma geração de informação muito volátil. Então, se você for ver, cara, não vou pensar em alguns desenhos aqui, mas aqueles Jovens Titãs, por exemplo, muita informação, os personagens falam muito rápido, a música é bem rapidinha, assim, de abertura também, entendeu? E eu acho que é pra acompanhar a geração. Essas são as principais diferenças que consigo pensar de cara.
Boa, legal.
Hora de Aventura, a abertura também é muito rápida, né? Nem é tão velho assim.
Sim.
Uhum. Nem é tão novo assim.
É verdade, verdade.
Acho que eu ia falar mais ou menos o que o Arthur comentou. Acho que é muito da... Como eles têm informações demais, talvez eles... Vamos dizer assim, se eles forem pessoas da próxima geração, depois de nós, se eles forem fazer um programa desse aqui, eles irão fazer com range menor até, porque eles são ser uma questão mais de, não, já passei da infância, já tô na pré-adolescência, sabe, parece que tem essa questão de, acho que toda criança, a gente também tinha, não vejo a hora de virar adulto, aí quando vira adulto percebe que era uma roubada, né, mas...
só boleto e dor de cabeça.
Exatamente, só que eu acho que elas, Acho que nem é por elas quererem, é porque, meu, elas têm toda a informação, que nem a gente estava comentando dos Mamonas Assassinas. A gente ainda teve o tempo de, será que eu entendi? Eu não entendi essa música, não entendi a letra, e depois eu fui entender, né? Depois você foi pesquisar e você vai entendendo, você vai sabendo o que, que significa tais palavras, né? Só que hoje, por exemplo, se os Mamonas aparecessem, eles iriam, uma pesquisa no Google, eles iam descobrir tudo. Então eles iam entender todas as falas, ou então Raimundos, que nem acho que foi o Arthur que citou, que também falava, tinha algumas coisas, algumas conotações que eles deixavam meio floreada, né? Pra fingir que não era, mas a gente sabe o que era, sabe o que é, né? Agora, mas antes não sabia, quando era criança. Então acho que tem muito disso, mas nas músicas realmente é mais rápido, só que acho que tem só algumas coisas que são fora da caixa, assim, você falando de nível pedagogo, né? Acho que o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, era muito, ensinava muita coisa, né? Sim, lavar a mão, sim. Tomar banho, várias coisas assim, mas era um ponto fora da curva, né? Que você falou, para mim também, é uma das coisas, melhores coisas que a TV mundial já fez na história para mim. E hoje eu acho que talvez tenha outros, talvez como a gente tem a gente está com, vamos dizer assim, nosso espectro de conhecimento musical está muito mais fácil de ter, então tem muitas coisas, né? Eu até ia citar a palavra cantada, aí tem um que é algumas musiquinhas, é Bolo Fofos, que tem a música é Domingo Abacaxi Flamingo, depois vocês procurem.
Sim.
E até também de banda... Uma banda que é a Patufu, que fez música de brinquedo. Acho que a gente...
Nossa, é verdade. Eles gravaram engano, um CD só
teve
com
um
instrumentos
programa
infantis, né?
Sim, foi com todos os instrumentos infantis. Acho que teve até uma citação em outro episódio do podcast, agora não lembro qual. Mas essas coisas, sabe? Eu acho que são pontos fora da curva. Ainda continua... Acho que continua as músicas sendo aquilo de rimas fáceis, legais e que sejam bem chamativas, né? Vamos dizer assim... Que nem a gente falou vários aqui, que fica na cabeça facilmente.
Boa. E você, Davi, quer pontuar alguma coisinha aí desse top?
Eu não tenho filhos, mas eu convivo bastante com uma sobrinha de 10 anos e uma outra de 3, né? A de 3 anos tá aí no Mundo Bita, no Baby
Shark.
A de 10, ela é viciada em TikTok. Só que sabe o que eu percebi? Ela só conhece 15 segundos de cada música do TikTok. Porque a gente fez um... Ela tá sempre cantarolando música, né? Assim, tá sempre cantarolando por aí. Porém, a gente fez um churrasco aqui no Dia dos Pais. E ela ficava quietinha, assim. Eu botei uma playlist de TikTok pra ela se animar. Ela ficava quietinha, assim. Aí quando chegava na parte que é a parte famosa do TikTok, ela cantava e tal, pulava, assim, e depois ela voltava a ficar quietinha.
Caramba, que loucura, cara.
Eu achei isso, assim, eu falei assim, cara, será que isso é uma tendência?
Ah, vocês com certeza é, hein?
Observam isso na família de vocês, né? O ator que tem filho?
Já observaram
esse fenômeno?
A gente tem uma prima pequena, né, Robson? Alguns filhinhos dos nossos primos também, assim, tal. Não tem esse contato tão próximo para reparar, mas isso do TikTok é interessante você comentar, porque é muito comum a gente ouvir esse tipo de associação do TikTok, né? Das pessoas saberem só 15, 20, 30 segundos da música, quando a gente fala dos jovens, né? Que eles consomem música pelo TikTok, assim, mas saber que as crianças também estão consumindo música pelo TikTok dessa forma faz todo sentido pra mim. Acho que é um caminho sem volta aí. Eu nunca reparei, mas faz muito sentido, assim, você falou, e é muito interessante, né? Não sei se é bom, é difícil a gente falar se isso é bom ou ruim, né? Tem toda uma questão pedagógica, mas acho que faz muito sentido isso, cara. Esse consumo muito acelerado, né? E um envolvimento menor com música, né? Do que a gente tem, sei lá, né? É complicado.
Outro dia ela tava cantarolando, por exemplo, aquela do Queen. We will rock you.
Uhum.
Eu acho que mas ela só sabe esse pedaço, assim, viu? Ela só sabe que existe esse pedaço. Ela não sabe quem é Queen, ela não sabe nada, mas ela sabe esse pedaço. Algumas coisas começaram a bombar no TikTok, né? Tipo Kate Bush, né? Aquela música do Stranger Things. Sim. Ela sabe, ela fica cantarolando o ritmo. Mas ela só sabe o pedacinho do TikTok.
Caramba, que loucura. Loucura isso daí. Pessoal aí, ó, aproveitando o embalo da pergunta do Davi, como vocês veem aí, já repararam?
Eu tava tentando lembrar que eu acho que teve até alguns artistas que estavam fazendo promoções de músicas pra fazer isso no TikTok mesmo. Pra já usar pra ver se pega essas músicas, 15 segundos aí, pra ter chamariz pra música, mas acho que... não sei se
é o seguinte também, né, galera? O negócio é o seguinte, isso aí nem só pras crianças, né? Tempo atrás a gente tava comentando com outros amigos, a música já mudou bastante, faz muito tempo, né? Então, vamos lá, fazer algumas referências de algumas músicas que a gente gosta aí. Vamos pensar no Guns N' Roses, November Rain. Uma música um pouquinho comprida. Hoje, uma música dessa, nem pros adultos, os caras não teriam muita paciência pra ouvir.
Ah, nenhum executivo de gravadora aceitaria uma música dessa no CD pra tocar na rádio ou no TikTok, que talvez seja a rádio dessa geração, né?
Uhum.
Mas nunca, né? November Rain não passaria nunca aí no crivo.
É, então, pros adultos já existe um template hoje pra fazer a música. Então, assim, tantos segundos ali de introdução, tantas vezes aquele refrão chiclete, entendeu? Então tem um template, então já tá, a arte ali já tá limitada. Isso a gente tá pensando pra adulto. Pensando pra uma geração de crianças que eles são criados, putz, não gostei desse vídeo, passo o dedo e eu tenho uma alternativa nova, diferente do que eu tenho ali, entendeu? É tudo, por isso que eu comentei, que é uma geração de informação muito volátil. É, cara, assim, hoje em dia, seu filho aprender música, cara, quantidade de distração e a condição que eles são criados, né? Não é nem pela educação dentro de casa, cara. É o que, que a mídia entrega pra eles, né? É muito difícil eles ficarem focados. E se aquilo tá difícil, eu no normal é isso. Putz, não gostei. Eu mudo. Eu passo dele e troco aquela imagem, eu troco aquela música. Foi o que o Davi falou. 15 segundos. A dele provavelmente não procurou uma música, cara, que ela ouviu a introdução, que ela curtiu. Ela pegou alguma coisa que já tava pronta. Putz, deu aquele 15 segundos, é legal já ver a outra. Entendeu? Então, assim, infelizmente a geração tá caminhando por um caminho ruim, cara, de ansiedade e de informação extremamente volátil, cara.
É, hoje em dia, acho que eu tenho a impressão que não é tão centralizado quanto era antigamente, né? Isso não só para as crianças, mas para todas as faixas etárias, né? Porque antigamente a gente sentava em frente à TV e esperava o que a TV vai entregar. Hoje em dia, quem tem filho, você abre um YouTube lá, põe Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Patati Patatá e ele fica entregando lá um conteúdo, né? Antigamente não tinha isso, né? A gente não tinha, assim, nossos pais, a não ser que comprassem, sei lá, um DVD, né? Ou uma fita, mas não era tão acessível, né? Aí é muito segmentado, né? Por exemplo, tem gente que tem Netflix, aí põe um desenho pra assistir na Netflix, tem gente que tem o Disney Plus, né? Tem tudo isso, tem gente que põe no YouTube lá e deixa rolando. Então, eu tenho a impressão que as crianças de hoje em dia consomem conteúdo, mas de uma forma mais descentralizada e mais instantânea mesmo. Aquele negócio de, eu já vi priminho da minha esposa mexendo assim no TikTok, menos de 15 segundos ele troca ali. Foi engraçado que eu conheci aquele Luva de Pedreiro, que é um sobrinho da minha esposa, tava lá mexendo no TikTok, aí apareceu lá o rapaz, receba, não sei o quê. 15 segundos o vídeo, assim, e pronto, né? Foi onde ele bombou ali. É uma coisa muito louca, né? Você pensar que tem 15 segundos aí, por exemplo, em música, né? O que, que você vai entregar em 15 segundos que vai fazer alguém não passar o dedo e pular? É bem, bem complicado isso.
Acho que só complementando, o Arthur comentou, ele fez eu lembrar, eu tava assistindo o show do Green Day pela TV, e eles cantaram a música Jesus of Suburbia, né? Só que eles cantaram a versão completa, que ela acho que é mais de 7 minutos. E foi realmente isso que o Arthur falou. Deu a impressão que o pessoal que tava assistindo lá, meio que, tá na mesma música ainda, sabe? Deu uma baixada de som, assim, de volume. Eu senti isso, pelo menos, vendo pela TV. E realmente, a gente tem muita distração também, né? Eu acho que, imagina pra criança que tá em formação ainda, pior ainda. Eu falo por mim mesmo, eu diminui muito mais a minha leitura de livros recentemente do que uns anos atrás. Porque hoje, você não consegue, às vezes a gente não tem mais tédio, né?
Verdade, nossa, perfeita essa frase, cara.
Sabe uma parada que eu diminuí também, que até tô tentando voltar um pouco, sai um álbum novo de uma banda que você gosta. Aí você vai lá escutar uma música, que geralmente é a música chave ali, música principal do álbum. E aí você não ouve o álbum todo, né? Como você fazia antigamente, né?
Isso
também é uma forma de você querer aquela informação rápida ali e pular pra próxima, né?
A gente nem para. Quando ouve, tá fazendo outra coisa, né? Não consegue parar pra
ouvir. Ainda tem isso. Ouvir lavando louça, ouvir limpando banheiro. Você nunca tá concentrado na música ali, né? Isso é uma parada que eu tô tentando mudar, mas nossa vida é difícil, né, de fazer isso.
Exato.
É difícil. O sistema tá vencendo a gente, né? Já venceu, né? Já venceu. A gente só tá tentando contornar um pouquinho.
Nosso final é o final do Aui lá, todo mundo nas cadeiras lá, ninguém levanta mais, tudo gordo, com controle remoto, fica andando no carrinho.
Tá certo, então.
E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou esposa do Anderson Mioto, pedagoga, sou educadora social em um projeto da prefeitura aqui de Santo André. Nesse projeto, nós atendemos crianças em situação de vulnerabilidade e a minha turminha tem de 6 a 8 anos. E o Anderson me chamou para conversar um pouquinho, para contar como que é o dia a dia das crianças e a relação delas com a música. E no dia a dia, eu costumo colocar música para quase tudo, né? Desde os momentos de eventos, festivos, a gente sempre coloca música. Colocamos músicas mais agitadas, né? Óbvio, para a galera se mexer. Todos os dias eu coloco em torno de uns 15 minutinhos de música, mais agitadas também, porque a minha turma ela é bem enérgica, né? Nessa idade, a galera tem energia de sobra, então eu coloco uns 15, 20 minutinhos de música bem agitada para eles dançarem, esquentarem o corpo e gastar um pouco da energia. E em outras atividades, né, eu também costumo colocar música, por exemplo, nos momentos de leitura, nos momentos de atividade mais centrada, eu costumo colocar música clássica. Gosto bastante, a criançada sempre fica cantarolando também no ritmo das músicas clássicas. E eu até fiz um ensaio com eles, né? Peguei uma música do Beethoven e fiz uma adaptação de uma versão brasileira em cima desse ritmo do Beethoven. Eles fizeram algumas apresentações com essa adaptação que eu fiz. E também perguntei para eles o estilo de música que eles gostam. Então vocês vão conhecer um pouquinho aí da minha turminha. As meninas ficaram bem tímidas, né? Não falaram quase nada, mas os meninos se empolgaram. Então, divirtam-se com as falas das crianças aí, gente. Quem quer falar um pouquinho sobre os cantores que mais gostam de ouvir? Vem, João, fala um pouquinho. Pode se aproximar. Fala aí, João. O que você mais gosta de ouvir?
Eu gosto mais de ouvir aquele polvinho aquele polvinho roxo.
Polvinho roxo?
Se aquele lá que também deu a hora de dormir, sabe? Aquele lá que...
Ah, o bolo fofo?
Sim, bolo fofo.
Bolo fofo, eu sempre coloco no dia a dia pra eles ouvirem.
Sim, eu gosto muito.
Gostam da hora, porque tem uma hora da dança e eles gostam bastante.
É porque todo mundo fica correndo. E aí, eu gosto de correr. Eu gosto de...
Rap, fala aí, André. Qual as músicas que você mais gosta de ouvir?
Rap. Rap, rock and roll. Eu gosto do muçulmano.
Muçulmano. Muçulmano. E você?
Aqui,
André. Pode falar.
Eu gosto de muçulmano e rock and roll.
Muçulmano e rock and roll. Hoje, quer falar um pouquinho?
E rap.
O que você gosta de ouvir?
Eu gosto de ouvir Bob Esponja.
As músicas do Bob Esponja?
Aham.
Uhum. Canta uma aí pra mim.
Quer dizer, da Frozen.
Da Frozen, então canta aí, da Frozen.
Honey, baby, I'm about to wait tomorrow. Honey, I'm about to wait tomorrow. I'm about to wait tomorrow.
Gente, vamos aqui pro bloco final. Indicações de vocês aí de conteúdo musical para as crianças ouvirem ou relacionados aí ao universo infantil, enfim. O que, que vocês podem indicar? Vou começar com pedir pro Arthur começar. Arthur, o que, que você indica aí pra galera ouvir que tem essa pegada mais infantil ou para mostrar pros filhos, enfim. Manda brasa.
Na Netflix tem um desenho, na verdade tinha, não sei se tem ainda, preciso confirmar aqui, mas chama Beach Bugs. Desenho incrível, cara, a historinha assim é bem legal, um desenho super leve, infantil mesmo, mas a trilha sonora é inteira dos Beatles. Então no meio do desenho,
caramba,
os bugs cantam as músicas dos Beatles. Uma versão mais da hora do que a outra, cara. Se não quiser assistir o desenho, vai lá no YouTube, que seja, procura Beach Bugs, e as versões são lindas. Cara, um arranjo melhor que o outro. Mas assim, o desenho vale a pena também. Assistir com o filho, com o sobrinho, muito indicado. E dois pontos aí que eu acho bem legal, não sei onde procurar mais, porque já faz muito tempo que eu ouvi quando as crianças eram bem pequenas. A gente tem versão nacional e versão internacional. A internacional chama Rock-A-Baby, que aí são versões de rock, né? Guns N' Roses, Iron Maiden, Queen, Van Halen, tudo tocado instrumental bem pra bebê, cara. Então, você já dá aquele presente, né? Já dá aquela herança musical pro teu filho desde bebê, coloca ali baixinho, Guns N' Roses tocado no xilofone, bem pra bebezinho mesmo. E tem a versão nacional que é Rock Your Babies, e tem Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Jota Quest, também tocado na mesma linha. Instrumental bem pra bebê, pra acalmar teu filho, e isso já leva ele pro caminho do rock.
Excelente. Robson, e você?
Eu indico um desenho que tá na Netflix, é o Irmão do Jor-El, que é um desenho que eu acho bem legal, tem algumas músicas no meio, assim. Não é muito foco, mas eu acho um desenho bem legal, tanto pra criança quanto pra adulto, adolescente, assim. Dá pra ver a família toda. Fica aí a minha indicação. Público infantil.
Tom, você?
Ai, só falar que esse Beach Bugs aí é muito legal. Eu assisti sozinho e adorei. Eu vou indicar um que a gente comentou até, não tem como, né? Acho que o Mundo Beatle, acho que é um dos melhores agora atualmente. E eu vou indicar o desenho X-Men Evolution, que entrou recentemente na HBO Max. Tem a música de abertura, não tem muitas músicas, mas ela tem uns climinhas assim bem legais durante os episódios. Mas vale a pena aí, porque a gente tá falando já com a geração aí que cresceu com os filmes da Marvel, né? Então fica aí atento pra gente aguardar os mutantes no mundo Marvel.
Muito bom. Davi, sua vez. O que você indica aí?
Eu não sei, eu não tenho muitas indicações de projetos infantis. Mas, como o Arthur falou, eu... Quando a minha sobrinha, às vezes, vem aqui de tarde brincar, e bate o soninho nela, eu boto Beatles for Babies, que tem no Spotify.
Que legal.
Que é o mesmo esquema, assim, de... feitos com instrumentos para crianças e tal. E aí ela se amarra e dorme amarradona, tá restando.
Que da hora. O Beatles é atemporal, né, gente? Não tem como, cara. É inacreditável como as músicas que eles criaram, as melodias, são atemporais, né? Vai dos 8 aos 80, assim, muito fácil. Que bom isso daí, que bom. Então vou aqui para minhas indicações. Eu vou indicar um podcast, tá? Que ele não tem tanto foco na música, a música faz parte, mas ele é um podcast direcionado para criança mesmo, e ele tem um foco mais voltado para criança, a experiência auditiva da criança, né? Então, o criador desse podcast, né, que é o Fernando Céspedes, que ele é o criador de um podcast muito bom chamado Ser Sonoro, que tem essa pegada de imersão auditiva, né, contando ali a história do som, da música e tal. E ele tem um podcast que é exclusivo do Deezer, tá? Então, isso daí é um pouco mais restrito, mas quem tiver a oportunidade, quem tiver Deezer, vai atrás de ouvir e apresentar para os filhos, que o nome do podcast é A Incrível Nave Sonora. E é um podcast com esse foco da experiência auditiva da criança, né? Então, o Fernando, ele mesmo fala, né, que um mundo em que tá cheio de tela, em que a gente consome tela, tá na tela do celular, tá na tela da TV, tá na tela do computador toda hora, e isso acaba refletindo nas crianças também. A ideia desse podcast é se botar o play, colocar o fone ali na criança ou só colocar numas caixinhas de som e popa, sentar com a criança para a criança escutar, né? Para ter uma experiência sonora diferente, né? Começar a perceber o mundo não tanto pelo o aspecto visual, mas pelos estímulos sonoros que ela está recebendo, né? Então fica aí a dica desse podcast exclusivo do Deezer, com foco nas crianças, que é o A Incrível Nave Sonora. E não posso deixar de indicar aqui, a gente já falou mil vezes disso, eu falei também do Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma obra também atemporal, é incrível, então vale muito a pena, tipo, quem tem filhos ou parentes, crianças, apresentar de alguma forma e para que a criança se sinta estimulada a consumir o conteúdo ali, que é um conteúdo pedagógico muito bom. Tem músicas muito maravilhosas, né? Eles utilizam muito do recurso da música também para ensinar, né? Tanto a parte lá do ratinho que toma banho, como dos dedinhos lá, né? E na cozinha, enfim. Então ficam aí as minhas dicas. A Incrível Nave Sonora e o Castelo Rá-Tim-Bum também. Então, para você que nos ouviu até agora, amigo ouvinte, muito obrigado por acompanhar a gente nesse episódio mais que especial hoje, um episódio aí nostálgico, a gente voltou no tempo, voltou nas nossas memórias de infância, nossas memórias com música, um episódio muito divertido, né? E ao longo do episódio aqui, vocês, além do nosso bate-papo aqui, vocês tiveram a experiência também de escutar alguns depoimentos de pessoas que têm filhos e da relação que essas pessoas têm com a música e percebem junto com os seus filhos. Então é um programa muito completo, né? Tem conteúdo aqui pra gente que é mais antigo, que a gente voltou no tempo, relembrou nossas memórias, os papais de hoje em dia, como que eles percebem a relação dos filhos com a música. Então é um programa bem legal, um programa bem especial aí para celebrar na semana do Dia das Crianças. E fica aqui o recado para vocês, né? Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, né? Arroba ensaio marcado no Instagram, página no Twitter, Facebook também, para quem ainda usa Facebook. Curte o episódio, compartilha com os amigos, compartilha com amigos que vocês sabem que têm filhos, né? Que muita coisa legal a gente falou hoje aqui. Interage com a gente, comenta lá no post do episódio as lembranças musicais de vocês na infância. Isso é muito legal, isso ajuda muito na divulgação do podcast. Senhores, obrigado aí pela participação de vocês, programão que a gente conseguiu gravar hoje, um programa extenso, mas acho que valeu aí cada minuto que a gente conversou, foi muito bom. Primeiro agradecer o Tom, valeu aí por mais uma participação, espero que tenha curtido o papo.
Sempre, cara. Falar de música é muito bom. Então, melhor ainda poder dar umas dicas aí para o pessoal que tem filho e tudo mais. Sempre pode chamar que eu tô ouvindo.
É nóis. Arthur, valeu. Mais uma aí para conta.
Pô, eu que agradeço pelo convite, cara. Mais um aí. Da hora demais trocar ideia com vocês. Lembrar desses desenhos novinhos. E sempre que você quiser, tô de volta aí, cara. Um abração.
É nóis. Tamo junto. Davi, obrigado aí. Sua segunda participação já é da casa, já é do ensaio, será convidado aí para outros episódios. Espero que tenha curtido gravar esse tema aí, tá na pegada. Valeu, dos temas, cara. Nostálgicos, né? Anime, músicas da infância, mas espero que tenha gostado.
Não, valeu, cara. Foi muito, muito bom gravar isso, cara. Foi realmente uma viagem no tempo. E cada música que vocês falavam aí vinha na cabeça, assim, a sensação de você estar sentado, a lembrança, né, de você estar sentado em frente à televisão com o pacote de, sei lá, biscoito Maria.
Sucrilhos, né?
Sucrilhos. Vem também a memória olfativa, né? Também.
verdade.
Desses momentos. Foi muito, muito bom, cara. E quem ouvinte do Ensaio Marcado que gostar de anime, dá uma conferida lá no podcast Nani, com 3 vídeos no final.
Isso aí. Então, escutem também o Nani lá. Eu sou bem suspeito, porque sou muito fã do podcast do Davi, do Rami, do Diogo. Podcast sensacional. Robson, obrigado também pela participação.
Valeu, muito bom. Estamos no tempo. Episódio falar aí
sobre as músicas da infância, muita memória boa. Agradecer também aos às ouvintes e aos ouvintes que chegaram até aqui nos acompanhando aí. Mais isso uma aí, vez. Gente.
Muito bom. Valeu, galera. Até o próximo ensaio. Tchau.
Toda criança adoraria viver brincando todo dia e em cada noite, em cada sonho.
Pequeninas,
mais encantadas,
bailarinas,
tudo certo e quadrado.